Começa agora o programa Pensando Verde, para um novo pensar, com uma nova visão de natureza e meio ambiente.
Olá, eu sou Fábio Zamana e esse é o Pensando Verde. No programa de hoje você confere mais uma entrevista especial. Conheça e aprenda com o projeto Mel da Amazônia. Continue conosco.
Sinergia do dia, para você pensar e agir em favor do meio ambiente.
E para falar com a gente sobre Mel da Amazônia, nós recebemos Antonilson Rodrigues. Ele é técnico em administração, especializado em edição de projetos sociais e de criação de abelhas sem ferrão na Amazônia. Tudo bem, Antonilson?
Tudo bem, Fábio Zamana. É um prazer estar falando aí com os ouvintes da Rádio Transmundial.
O prazer é todo nosso, Antonilson. Explica pra gente o que é o projeto Mel da Amazônia.
Bom, o projeto Mel da Amazônia é um projeto que incentiva a criação de abelhas sem ferrão, né, na Amazônia, para o desenvolvimento social, econômico e conservação das florestas no entorno de onde nós desenvolvemos a criação de abelhas, né?
E para a gente isso é uma super novidade, né? Porque quando nós falamos de abelha, quando nós vemos uma abelha, a primeira coisa que a gente já pensa é na picada da abelha por conta do ferrão que ela solta, né? Então eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre a história do projeto, né? Conta para a gente quando surgiu o projeto e por que essa ideia também, né? De trabalhar com as abelhas sem ferrão.
O projeto Mel da Amazônia, ele surgiu através de uma ideia de um pesquisador chamado Fernando Oliveira, que veio do Rio de Janeiro para a Amazônia. Então, ele começou a desenvolver esse projeto por Boa Vista do Ramos, Amazonas, né? E depois nós disseminamos para mais 11 municípios no estado, né? Então, a ideia de poder desenvolver esse projeto dentro da Amazônia para conservação e também para o desenvolvimento social das famílias ribeirinhas foi uma ideia muito legal. Só dizendo, Fábio Zamana, que as abelhas elas não têm ferrão, elas são abelhas nativas do Brasil, entendeu? Elas não têm ferrão, né? Elas têm um ferrão atrofiado, elas não conseguem ferrar.
E falando agora sobre parcerias, atualmente o projeto conta com algum tipo de parceria ou investimento?
Sim, nós recebemos algum apoio das prefeituras municipais, né? Onde nós desenvolvemos o projeto. Nós recebemos também incentivo da Petrobras aqui para desenvolver esse projeto, né? E também do Fundo Amazônia, que é um programa muito relevante no Brasil todo para desenvolver projetos sociais, né, como o projeto Mel da Amazônia.
E você já tem algum retorno financeiro sobre esse trabalho? Atualmente são quantas pessoas que fazem parte do projeto?
Bom, nós trabalhamos com 50 famílias aqui no município de Itapiranga, né? Mas no estado do Amazonas todo, nós contamos aí com 150 famílias em mais ou menos umas 100 comunidades, né? Isso, já tem bastante gente e o retorno financeiro é imediato, né? Assim que as abelhas conseguem produzir o mel, a gente consegue também já fazer a colheita do mel e também fazer a comercialização desse produto e retornar para as famílias que participam do projeto.
As abelhas, você já explicou para a gente que ela é um pouco diferente, né? Porque ela não tem esse ferrão, que você falou que é uma abelha específica aí da região, né? Uma abelha nativa. Mas e o mel? É um mel diferente daquele que nós conhecemos? É um mel que é recomendável para quem e para quem?
As abelhas, elas são diferenciadas. São abelhas nativas do Brasil, então elas não têm ferrão. Com relação ao mel, o mel é medicinal, né? Assim como ele é medicinal, também ele serve como alimento para as pessoas, né? Então é indicado para gripe, resfriado, né? E na alimentação a gente também usa no pão, na bolacha, né? Isso é muito bom para adoçar um suco. Só essas coisas aí, né?
É verdade. Aqui a gente costuma também usar o mel para essa finalidade, né? Quando estamos gripados aí, fazer aquele mel com limão realmente ajuda bastante. Mas agora eu queria que você explicasse para a gente por que podemos considerar o trabalho do mel da Amazônia como um agente em favor da natureza, Antonilson.
As abelhas, como nós sabemos, elas são grandes polinizadoras de árvores, né? De plantas. Então, as abelhas elas são responsáveis por 95% da polinização das florestas, né? Existe uma literatura do Dr. Paulo Vavik Kerr que fala que sem as abelhas o planeta desapareceria, né? Então, a importância das abelhas para polinização e produção de frutos é muito importante para o desenvolvimento do planeta, né? Porque já que as abelhas são responsáveis por 95% da polinização das florestas, então ele fala que sem as abelhas o planeta desapareceria, né? Então nós também com certeza desapareceríamos, né? Se não existissem as abelhas para fazer a polinização das árvores e a conservação das florestas.
E é muito importante você falar sobre isso, Antonilson, que muitas vezes quando nós vemos uma abelha, a primeira coisa que a gente quer fazer é matar, né? E como você bem disse aí sobre a importância das abelhas, a gente tem que preservá-las, né? Então, colocá-la para fora, tira de dentro de casa, tira de dentro do quarto, mas não pode matar as abelhas. Antonilson, explica para a gente agora qual é o processo aí na produção desse mel, né? Então você explicou aqui para a gente sobre a criação das abelhas, aí depois você retira esse mel, coloca no pote e ele já vai direto para venda ou vocês fazem algum processo com ele antes?
Então, Fábio Zamana, a gente vai até as comunidades onde o projeto é desenvolvido, né? Essa produção, depois da colheita, vem para o entreposto de mel, né? E aí ele é transformado em potes, é tudo envasado em potes de vidro, de plástico, né? E aí a gente faz a comercialização, né? E aí depois é retornado para as famílias já o recurso financeiro, né?
Maravilha! E depois de todo esse processo, você já tem alguns mercados, alguns representantes aí que encaminham esse mel para outros lugares, para outras cidades, para outros estados, ou vocês estão somente aí na região?
Sim, o potencial maior é na região, né? Mas a gente manda também para o Paraná, manda para Rio de Janeiro, manda para São Paulo, né? Até para o Reino Unido já nós já mandamos mel, né? Mas o nosso foco principal é primeiro abastecer a parte regional, né? O local. Depois a gente pode fazer a venda para outros estados e também outros países, né? Ainda está sendo organizado. Como é um projeto que é um projeto pioneiro ainda no estado do Amazonas, a gente ainda está aprendendo, né?
E agora eu queria que você falasse para a gente que muitas vezes nós ouvimos as pessoas comentando que o mel, quando ele vira tipo um açúcar embaixo assim, que o mel não é de boa qualidade. Então, eu queria que você desse algumas dicas para a gente. Como saber se realmente o mel ele é de boa qualidade? Realmente é verdade que essa questão de quando vira açúcar é porque o mel não é bom? Enfim, como é que funciona isso?
Sim, o Paulo Nogueira Neto fala numa literatura dele, no livro dele, que todo mel verdadeiro cristaliza, né? O mel ele não vira açúcar, ele só faz cristalizar. Tem muitas pessoas que falam assim, eu comprei o mel é falso e ele virou açúcar, né? Ou seja, ele não virou açúcar, ele cristalizou, os cristais, né, cristalizaram. Então, o ideal é manter o mel fora da geladeira, porque não é necessário o mel ir para a geladeira, né? Então ele só cristaliza devido à temperatura baixa, né? Então todo mel cristaliza. Tem muita gente que confunde, né? Eu comprei mel, por exemplo, e virou açúcar. Eu comprei um mel que é, aqui na nossa região a gente fala, batizado, né? Então, para nossos ouvintes aí da Transmundial saberem, né? A gente indica que todo mel verdadeiro ele cristaliza, né? Mas existe também aquelas falcatruas que o pessoal faz, né? Isso aí também prejudica muito o mercado nosso, né? Que a gente trabalha com bastante seriedade e compromisso na qualidade, né?
E se você quiser entrar em contato com o Antonilson e conhecer mais sobre esse projeto, entre em contato pelo DDD 92 9206 1457, 92 9206 1457, no Facebook Antonilson Rodrigues e também pelo site do Instituto Inaquara Itapiranga. E se você perdeu algum programa ou deseja ouvir novamente este ou os anteriores, basta acessar o site da RTM, transmundial.org.br. E não se esqueça de compartilhar esse programa com seus amigos. Você também pode enviar a sua opinião ou sugestão para o nosso WhatsApp 11 974 181 456. E chegamos ao final de mais um Pensando Verde. Esse programa foi apresentado por Fábio Zamana, produzido por Marcelo Fávero, com suporte técnico de Lilian Claro, Pedro Campos e Tiago Liza. Realização Rádio Transmundial.
Você acabou de ouvir Pensando Verde. Contribua você também para um planeta melhor e sempre pense verde.